Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella. Trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer. Produção do jornalista Roberto Monteiro. Contando também sempre com a colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. Hoje, sexta-feira de lua cheia, 28 de setembro de 2018. Último dia para a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. E para você fazer as suas orações, anote aí, é dia de São Venceslau. Nosso abraço especial vai para os moradores de Novo Itacolomi e Prado Ferreira, municípios paranaenses que comemoram aniversário nesta sexta-feira. Olha, tem muito vendedor de insumo divulgando que o calcário líquido é muito mais eficiente do que o calcário em pó. E aproveitam para dizer também que apenas 2% do calcário em pó aplicado no solo funciona na correção da acidez. Um assunto polêmico que agora nós vamos esclarecer conversando com um especialista, na verdade um doutor em solos e nutrição de plantas, o extensionista Leandro Michalowicz, da Emater de Reserva do Iguaçu. Tudo bem, Leandro?
Tudo bem, Amarildo. Um prazer falar com você aí e com todos os agricultores do Paraná.
Leandro, e aí o que existe de verdade ou de conversa fiada nesta questão aí?
Bom, Amarildo, eu acho bem importante fazer esse esclarecimento para os nossos produtores aí, e tem muitas coisas que a gente precisa considerar. A primeira é o porquê que a gente aplica calcário no solo, né, sistematicamente. Os nossos solos do Paraná, são naturalmente ácidos e com altos teores de alumínio. Então, quando a gente aplica calcário, o nosso objetivo é elevar o pH do solo, reduzir o alumínio, fornecer cálcio e magnésio. Para isso, existe uma instrução normativa que determina quais corretivos podem ser utilizados. De maneira geral e histórica, a gente usa os calcários, as rochas calcárias moídas, na forma de pó. E existe um método que todo agrônomo, todo técnico tem conhecimento para fazer uma recomendação correta, baseada na análise de solo e com critérios. Pois bem, há algum tempo atrás, como você comentou, algumas safras, e parece que agora está voltando, né? O pessoal tem insistido na questão dos calcários líquidos, como você bem comentou também, afirmando que a eficiência do calcário em pó é muito baixa, que a reação é de 1 a 2% e que cerca aí de maneira geral, né, 5 litros seriam equivalentes a 1.000 quilos, uma tonelada de calcário em pó. Veja, essa informação ela não procede do ponto de vista científico. Não tem nenhuma pesquisa que ateste isso. O que a gente tem visto é que em 5 litros do chamado calcário líquido, né, a gente pode ter até 250 vezes menos poder de correção do solo do que em uma tonelada de calcário. Então, fica bem claro que nessa dose que as empresas recomendam, esses produtos não têm eficiência para substituir o calcário em pó. Inclusive, Amarildo, quando a gente visita os sites, os endereços eletrônicos dessas empresas, muitas delas não colocam esses produtos como corretivos de acidez, e sim como fontes de cálcio e magnésio, o que são coisas completamente diferentes. O corretivo de solo, ele tem que atender a uma instrução normativa do Ministério da Agricultura. E lá, o que nós temos de maneira geral são os calcários em pó. Nós não temos lá calcário líquido. Portanto, o alerta que fica para os produtores é: não comprem esses produtos, né, os chamados calcários líquidos, em substituição ao calcário em pó. Nós temos manifestações públicas de órgãos científicos sérios do nosso país que têm estudos e demonstram que nas doses que as empresas recomendam esses produtos, não há eficiência. Mesmo que às vezes o pessoal da área comercial fale que a aplicação do calcário em pó é difícil, e a gente sabe que realmente é, mas o calcário líquido, nessas doses que o pessoal recomenda, de 5 a 15 litros por hectare, ou às vezes 2 litros em suco, ele não tem efetividade.
Tá certo, Leandro. Olha, muito obrigado pelo esclarecimento, tá? Bom trabalho aí e até outro dia.
Eu agradeço, Amarildo, pela oportunidade de conversar com os produtores. Mais uma vez reitero que a Emater está sempre de portas abertas, né, no estado inteiro, para receber os nossos agricultores e fazer um esclarecimento cada vez melhor para essas questões.
Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste final de semana, comecinho da próxima semana também, aqui em nosso estado, vamos falar com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana e coordenador estadual do Projeto Grãos, também da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E o que você conta pra gente?
Amarildo, primeiro, preocupa um pouco essas questões das chuvas que vêm ocorrendo e que estão previstas para os próximos dias. Nós tivemos ontem fortes instabilidades, principalmente na região norte e noroeste, provocando chuvas, tempestades. Tivemos, entre o dia 24 e 25, uma frente fria que passou pelo Paraná, provocando chuvas na região metropolitana de Curitiba, de cerca de 30 milímetros. E o pessoal agradeceu, estava um período aí já há tempo sem chuvas regulares. E na região centro-sul choveu em média 50 milímetros. Ou seja, de uma forma geral, pelas chuvas no centro-sul, pelas chuvas no norte e noroeste, os solos do Paraná estão saturados, impedindo a condição de plantio. E o agricultor precisa ficar bem atento, porque as previsões continuam de períodos de instabilidade. Agora, para o final de semana, início da próxima semana, a atmosfera vai estar bem quente, bem abafada, provocando chuvas a qualquer momento, mas principalmente na parte da tarde, em qualquer região do estado do Paraná. E lá para o final da semana que vem, quinta e sexta-feira, passa uma nova frente fria. Então, as janelas de plantio, nós estamos no momento aí de plantio de feijão, de milho, de soja em várias regiões, as janelas de plantio elas estão bem estreitas, o agricultor precisa prestar bem atenção em períodos um pouco mais favoráveis. Parece que quarta-feira da semana que vem é uma condição de menos chuva, parece que sábado agora uma condição mais nublada, sem chuvas, domingo de manhã também, chuvas só previstas à tarde. Então o agricultor precisa prestar bem atenção, porque as janelas, nesse período importante de plantio, elas estão mais estreitas e atrapalhando um pouco esse período de plantio.
Nelson, essas chuvas mais fortes aí já causam alguma preocupação para a conservação do solo?
Marildo, sempre que o solo estiver descoberto, e a gente vê muito solo descoberto nesse período de início de primavera, em que as chuvas são mais fortes, e observa como consequência a erosão. Nós tivemos essa semana, na terça-feira, um dia de campo em Prado Ferreira, em parceria com o Iapar e com a Cocamar, e era um dia de campo sobre o sistema braquiária milho safrinha. Nessa propriedade houve o sistema e o solo agora no plantio, já dessecado, essa braquiária estava dessecada e o solo estava totalmente coberto, praticamente sem nada de plantas daninhas. Do lado, o agricultor, no desespero de controlar o buve amargoso, fez uma gradagem em toda a sua área, colocando o solo exposto e favorecendo o processo erosivo. Então, é uma situação bem crítica, né? Usar técnicas não recomendadas, como gradear o solo, expor o solo, já com pouca palha que tinha, aumentando perda de carbono desse solo, de matéria orgânica, porque você se revolve esse solo, oxigena ele, perde matéria orgânica. E o mais incrível, fizemos os cálculos de custo de controle de mato da área com braquiária e da área sem braquiária, e esse agricultor que fez braquiária, ele tem um ganho já descontado dos herbicidas de 150 a 200 reais por alqueire a mais. Isso é uma renda adicional. Então, o agricultor, à medida que ele protege esse solo com braquiária ou qualquer outra espécie e faz o plantio direto sobre a palha, ele tem inúmeras vantagens e também vantagens na questão de controle da erosão.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e um bom final de semana.
Um abraço a todos e um bom final de semana.
Bom, era o que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.